cidade a que não me acostumei. Vou voltar pro meu sertão, aonde eu me criei. Abra a porteira, vovô, avisa que eu voltei. Eu vou voltar pro meu sertão, aonde eu me criei. Vou deixar essa cidade a que não me acostumei. Vou voltar pro meu sertão, aonde eu me criei. Abra a porteira, vovô, avisa que eu voltei. Alô, meu João, chega pra cá, João Gomes.
Adaptei com ar-condicionado, com esses prédios altos e elevador, com barulho de carro, a poluição. Eu não me adaptei com esse tal de metrô. Me salda de lagoa, eu tô do meu cavalo, do cheiro do gado e do meu arroz, e do pezinho de serra onde eu fui criado, e no cantar do galo que sempre me acordou. O saudade da gota, eu tô do meu cavalo, do cheiro do gado, do meu arroz, e no pezinho de serra onde eu fui criado, e no cantar do galo que sempre me acordou. Eu vou voltar pro meu sertão, aonde eu me criei. Vou deixar essa cidade a que não me acostumei. Vou voltar pro meu sertão, aonde eu me criei. Abra a porteira, vovô, avisa que eu voltei. Eu vou voltar pro meu sertão, eu me criei, vou deixar essa cidade aqui na vergonha. Vou voltar pro meu sertão, aonde eu me criei. Abra a porteira, vovô, avisa que eu voltei.
Eu acho que você tem que mandar aquela mensagem. Mas manda o que tá no seu coração.
Porque se fosse eu falaria mais ou menos assim.
Ei, boa noite. Antes de te bloquear, eu só vim te dizer que a partir de hoje pode tocar o terror, fazer o que quiser fazer. A boca é sua, curte sua farra. Sinto mais nada.
Não, apaga.
Oi, boa noite. Só me pedi um tempo pra dar tempo de esquecer, especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, esconde as farras.
Apaga.
Meu amor, por favor, você também não esqueceu que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também mora a sua cara, pega o nosso fim. Apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não esqueceu que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Saudade também mora a sua cara. Pega o nosso fim. Apaga.
Acho que agora é minha vez de mandar.
Manda mensagem agora.
Eu vou mandar.
Oi, boa noite. Só me pedi um tempo pra dar tempo de esquecer, especialmente hoje. Coração acordou me pressionando pra te ver. Saiu de casa, não posta nada, esconde as farras.
Apaga.
Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu, que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também mora na sua cara, pega o nosso fim. Apaga. Meu amor, por favor, fala que você também não me esqueceu, que eu tô digitando tudo que o coração escreveu. Se a saudade também molha a sua cara, pega o nosso fim. Apaga.
104.5.
Se quer saber de mim, pergunte para mim. Se for falar do que passou, conta a parte que você errou. Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou andar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Faz barulho, Belândia! Oh, yeah. Se adianta de todo mundo. Obrigado pelo carinho, pela presença de cada um de vocês. Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou no ar, agora quer saber aonde eu vou gozar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações.
Boa noite, Uberlândia!
104.5.
Você tá entendendo? Ó, ó, ó o passo, ó. É assim, ó.
Tem segunda intenção nesse não, não para não. No selinho do fim do beijo que cê insiste em me dar. Isso é coisa de quem quer amar. Cê me conheceu depois que eu deixei de ser dois e voltei a ser só um. Você não tem culpa, isso é um erro comum. Eu tava ali pra esquecer alguém, cê tava ali pra encontrar alguém. E encontrou só que tem um porém. O coração que cê quer. Te amo que cê quer escutar, tem dona. Eu posso te emprestar o corpo porque ele ainda é meu. Mas o sentimento ela não me devolveu. O coração que cê quer entrar, tem dona. O te amo que cê quer. Posso te emprestar o corpo porque ele ainda é meu. Mas o sentimento ela não me devolveu. Ela não me devolveu.
Cadê a mãozinha no céu? Cadê a mãozinha no céu? De um lado pro outro. Desculpa, mas esse coração aqui já tá em dor.
Cê me conheceu depois que eu deixei de ser dois e voltei a ser só um. Você não tem culpa, isso é um erro comum. Eu tava ali pra esquecer alguém, cê tava ali pra encontrar alguém. E encontrou só que tem um porém. O coração que cê quer entrar, tem. eu posso te emprestar o corpo, porque ele ainda é meu. Mas o sentimento ela não me devolveu. O coração que você quer entra dentro. O te amo que você quer. Eu posso te emprestar o corpo porque ele ainda é meu, mas o sentimento ela não me devolveu, ela não me devolveu.
E quem gostou joga a mão, vai.
Tantarei, andei da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. A se derramar, ao luar descansa meu caminhar, meu olhar em festa se
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Começa agora Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando, 16 horas e 59 minutos. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Comigo na bancada, jornalista de todos os dias, Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvintes. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Informar com excelência a partir de agora aqui no Conexão Acre. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2026. E você confere nesta edição.
Saúde cria comitê para reduzir preço de medicamentos do Sistema Único de Saúde.
Mais de 900 unidades de insulina glargina já estão no Acre para reforçar o atendimento em pacientes com diabetes.
E ainda, empresas atingidas por tarifaço dos Estados Unidos terão acesso a 18,5 bilhões de reais.
Aprovada a isenção do pagamento de IPVA para proprietários de veículos no período da Expo Acre.
Centros socioeducativos não terão sessões eleitorais.
Queimadas no Acre caem e estado se destaca no cenário nacional.
Eventos extremos causaram quase 5 mil mortes no Brasil, mostra estudo.
Rotan prende 3 pessoas com armas de fogo, munições e entorpecentes.
Usina de Arte João Donato recebe oficina gratuita de dança contemporânea em Rio Branco.
Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Já estamos em frequência FM. A Rádio Difusora Acreana informa aos seus ouvintes, parceiros e a população acreana que passará a operar na frequência 104,5 FM em Rio Branco. A emissora já está transmitindo em fase de testes, realizando os ajustes técnicos necessários para garantir a melhor qualidade de sinal e de áudio.
A partir desta sexta-feira, 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana iniciará sua operação oficial e definitiva na frequência 104,5 FM, marcando uma nova etapa em sua história e trajetória de compromisso com a informação, a cultura e a prestação de serviços e o entretenimento. Convidamos todos os ouvintes a sintonizarem a 104,5 FM e acompanharem essa nova fase da Rádio Difusora Acreana, agora com mais qualidade e alcance. Estamos às 17 horas e 3 minutos. Queremos agradecer a sua sintonia, a sua audiência e, claro, também a carona através do rádio do seu carro. Muita gente saindo do seu trabalho, saindo do seu compromisso, ouvindo a nossa programação. Olha, quero falar para você que está nas imediações do Terminal Urbano da cidade, precisamente na Avenida Ceará, próximo ali do Terminal Urbano da cidade. Olha, trânsito bastante intenso por aquela região, tá bom? Como também na Avenida Getúlio Vargas, nas imediações do pronto-socorro da capital, mesmo no cruzamento das Nações Unidas. E falando em Nações Unidas, trânsito também bastante intenso e pode-se dizer também lento em alguns pontos ali próximo do sétimo beck. Outro ponto também que podemos estar destacando é a Rua Rio de Janeiro, desde as imediações do cemitério São João Batista até a altura do bairro Floresta. Outro ponto também é a Rua Minas Gerais, nas imediações da Escola Heloísa Mourão Marques. Olha, precisamente ali na ladeira do Bola Preta, tá bom? Você que está no trânsito, muita atenção com os veículos maiores. Afinal, eles cuidam também dos menores. Quanto maior for o seu veículo, maior será o tamanho da sua responsabilidade no trânsito. A regra é simples. Veículos maiores precisam respeitar e estar atentos aos menores, tá bom? Essa é a dica de trânsito, 17 horas e 4 minutos.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
E agora a gente confere a previsão do tempo para sexta-feira. No Alto e Baixo Acre, em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a previsão para sexta-feira é de céu claro a parcialmente nublado. Nos municípios do Vale do Juruá, a sexta-feira é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21, com máxima de 33 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 20 graus com máxima de 33 graus. Na Regional do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 22 graus com máxima também de 33 graus. Nos municípios de Tarauacá, Feijó e Jordão, as temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 33 graus. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21 graus, com máxima de 32 graus.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação. Economia.
Isso mesmo, olha, nós iniciamos o Conexão Acre desta quinta-feira falando de economia, precisamente internacional. Olha, as empresas atingidas por tarifaço dos Estados Unidos terão acesso a 18,5 bilhões de reais. Setores afetados por conflitos no Oriente Médio também serão atendidos. Vamos acompanhar na reportagem de Gésio Passos, da Rádio Nacional.
O Plano Brasil Soberano 3 terá 18 bilhões e meio de reais para socorrer empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras. serão 13 bilhões e meio de reais em recursos vindos do Tesouro Nacional e mais 5 bilhões de reais disponibilizados pelo BNDES. Setores afetados por conflitos internacionais e pelo avanço de medidas protecionistas pelo mundo também serão contemplados. Os recursos podem ser utilizados para capital de giro, aquisição de bens de capital, investimentos produtivos, inovação tecnológica, adaptação de produtos e processos, além de prospecção e abertura de novos mercados. A ampliação de recursos foi autorizada por medida provisória assinada pela Presidência da República nesta quarta-feira e encaminhada ao Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirma que essa etapa foi desenhada a partir das outras versões do plano e ouvindo os setores envolvidos.
Então aqui não se trata de fazer um programa que já está pronto e acabado, nós vamos ouvindo os setores e fazendo sob medida essas respostas com até 13,5 bilhões de tesouro, mais um complemento de fundo próprio do BNDES, mas avaliando a necessidade de maneira bastante pontual e proporcional.
Os principais beneficiados pelo Brasil Soberano 3 serão os exportadores atingidos pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos na semana passada. A taxação norte-americana afeta os setores de aço, alumínio, automóveis, móveis, madeira, carvão, máquinas e equipamentos elétricos, cerâmicas, plásticos, calçados, papel e açúcar. O novo tarifaço vai afetar 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. O programa também vai atender empresas prejudicadas pelos conflitos no Oriente Médio que exportam para os países do Golfo Pérsico. Setores estratégicos também serão contemplados. Entre eles estão fertilizantes, minerais críticos, produtos químicos, farmacêuticos, têxteis, automotivos, eletrônicos, máquinas e materiais elétricos. Nas duas primeiras etapas do Plano Brasil Soberano, foram disponibilizados 37 bilhões de reais para empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E o Brasil tem menor índice de mortes violentas da série histórica. Taxa cai abaixo de 20 por 100 mil habitantes pela primeira vez. A reportagem é de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
O Brasil registrou em 2025 o menor índice de mortes violentas intencionais desde o início da série histórica em 2012. Os dados fazem parte da 20ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quinta-feira. A taxa caiu de 20,6 para 19,1 mortes por 100 mil habitantes, uma redução de 8,2% em comparação a 2024. O levantamento considera homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, além de mortes provocadas por intervenções policiais e de policiais em serviço ou fora do horário de trabalho. Pela primeira vez, a taxa nacional ficou abaixo de 20 mortes por 100 mil habitantes. Em 2012, quando o indicador começou a ser acompanhado, o índice era de 27,7. Entre os crimes que diminuíram, latrocínio teve recuo de 17%. E as lesões corporais seguidas de morte caíram mais de 15%. Já as mortes decorrentes de ação policial aumentaram 5,4% e os feminicídios cresceram 4%. Apesar da melhora no cenário nacional, 7 estados registraram aumento de mortes violentas. Entre eles está o Rio de Janeiro, com alta de 2,1%. Já as maiores reduções foram observadas no Amazonas, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. O anuário também revela o avanço da violência contra a mulher. Em 2025, o país registrou que 44,4% dos assassinatos de mulheres foram motivados por razões de gênero. Esse índice é o mais alto desde que o feminicídio foi incluído no Código Penal, em 2015. Ao todo, 1.571 mulheres foram vítimas de feminicídio no ano passado, uma média de 4 mortes por dia. As tentativas de homicídio também aumentaram. Foram mais de 4.100 casos registrados, quase 3 tentativas para cada feminicídio consumado. As maiores taxas de violência letal de gênero foram registradas nas regiões Centro-Oeste e Norte. Já Sudeste, Nordeste e Sul apresentaram índices menores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Olha, falando ainda em feminicídio, o Brasil registra queda de 2,5% nos casos de feminicídio no semestre. Vamos conferir com Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
O Brasil registrou 741 casos de feminicídio entre janeiro e junho deste ano. O número representa uma variação de 2,5% a menos em comparação ao mesmo período de 2025. Os dados foram divulgados pelo Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher. A análise dos primeiros 6 meses de 2026 mostram realidades bastante diferentes entre as regiões e os estados brasileiros. As maiores quedas no número de feminicídios ocorreram nas regiões Norte e Nordeste, cerca de 20% a menos em relação ao ano anterior. O Acre, por exemplo, não registrou nenhum caso no primeiro semestre. Por outro lado, o número de mulheres assassinadas aumentou nas regiões Sul e Centro-Oeste, cerca de 19% a mais, e no Sudeste, 2,6% mais mortes. Goiás, por exemplo, é um dos estados que mais que dobrou a quantidade de feminicídios, passando de 22 casos nos primeiros 6 meses do ano passado para 47 este ano. Já estados como Bahia, Espírito Santo, Pará e Tocantins mantiveram os mesmos índices. As informações detalhadas da diminuição dos feminicídios, inclusive sobre as diferenças entre as regiões, têm como base o Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública e estão disponíveis para consulta. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correia.
E a análise da pensão para órfãos do feminicídio entra na reta final. O benefício garante um salário mínimo a dependentes. As informações também com Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
Análise dos pedidos de pensão especial para filhos e dependentes de mulheres vítimas de feminicídio deve ser concluída até a próxima semana. A solicitação do benefício está disponível desde o final de 2025. De acordo com dados do Monitoramento Nacional de Violência contra a Mulher, o Brasil registrou 741 casos de feminicídio entre janeiro e junho deste ano. Além dessas tragédias, uma grande quantidade de filhos de mulheres assassinadas ficou sem o apoio na criação. A lei que garante a pensão especial para esses dependentes que ficaram sem o amparo da responsável é de 2023, mas só passou a valer no final do ano passado. Quem tem esse direito? Além dos filhos biológicos, são enteados ou sob guarda de tutela, desde que comprovem que dependiam financeiramente da vítima. Também os acolhidos sob cuidados do Estado, menores de 18 anos e com renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa na família. Dependentes de mulheres trans também têm direito, desde que o crime seja registrado como feminicídio. O valor do benefício é de um salário mínimo. Os pagamentos serão feitos de forma retroativa, ou seja, o beneficiário vai receber os valores devidos desde o dia em que foi feita a solicitação. O representante do menor pode solicitar o benefício pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS, além do telefone 135. É preciso levar documentos pessoais do dependente, como RG e CPF, o registro atualizado no CAD único e um documento que comprove o feminicídio, como um boletim de ocorrência, inquérito policial ou decisão da Justiça. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
O Tribunal Superior Eleitoral desmente fake news sobre urnas eletrônicas. Empresa venezuelana nunca forneceu urnas para eleições no Brasil. Gésio Passos, da Rádio Nacional.
O Tribunal Superior Eleitoral veio a público mais uma vez para desmentir outra fake news sobre as eleições brasileiras. A Justiça Eleitoral reforçou nesta quarta-feira que a empresa venezuelana Smartmatic não forneceu urnas eletrônicas ou softwares utilizados pelos equipamentos brasileiros. O caso voltou a ganhar destaque após o pré-candidato à presidência da República pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro, divulgar nesta terça-feira, em reunião com diplomatas, informações falsas sobre as urnas eletrônicas, afirmando que os equipamentos seriam da empresa venezuelana Smartmatic, sem apresentar qualquer prova. Em nota, o TSE relembrou que em 2020 já havia desmentido essa fake news que circula na internet pelo menos desde 2017. A corte reafirma que as urnas brasileiras foram projetadas por servidores e técnicos a serviço da Justiça Eleitoral. Além disso, as urnas são produzidas por empresas selecionadas por licitações públicas, sob direta coordenação de servidores do TSE, o que garante ainda mais segurança e transparência ao processo eleitoral. O TSE ainda esclareceu que a empresa venezuelana Smartmatic prestou serviços ao TSE somente para a conexão de dados e voz e não para o desenvolvimento ou operação da urna eletrônica. Durante seu pronunciamento em um evento com diplomatas, o senador Flávio Bolsonaro citou um documento do governo dos Estados Unidos que citava envolvimento da Smartmatic nas eleições da Venezuela. Porém, o documento não concluiu que houve fraude nos pleitos realizados no país sul-americano entre 2004 e 2020. O pré-candidato do PL usou esse documento para associar a empresa venezuelana às urnas brasileiras. A fala de Flávio Bolsonaro gerou críticas de adversários e especialistas, que enxergaram uma repetição da estratégia de seu pai, Jair Bolsonaro, para atacar o sistema eleitoral. O ex-presidente foi condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado, que envolveu uma campanha de desinformação sobre as urnas eletrônicas. Em nota, a coordenação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro afirmou que ele não questionou a integridade do sistema de votação brasileiro e que a pré-campanha reafirma sua confiança no processo eleitoral, além de manifestar crença de que as missões de observação internacional devem ser estimuladas a acompanhar o pleito no país. A nota, porém, não comenta sobre a informação falsa divulgada por Flávio Bolsonaro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Saúde.
Olha, saúde cria comitê para reduzir preços de medicamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS. O governo espera obter descontos pelo menos 50%. Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
Um comitê de negociação espera conseguir descontos de pelo menos 50% na compra de medicamentos para o SUS, Sistema Único de Saúde. A estrutura foi instituída nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. O objetivo é adquirir remédios em grande quantidade por um preço menor e, com mais espaço no orçamento, incorporar novos remédios, como os de alto custo para tratamento de câncer ou doenças autoimunes. O comitê pode ser acionado também para negociar se um produto já utilizado no SUS tiver um aumento de preço elevado. A Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, é a responsável por acionar o Comitê de Negociação de Preços e é quem avalia a incorporação ou não de novos medicamentos na rede pública. Esse modelo já existe em mais de 40 países, como Canadá, Inglaterra, Austrália e França. A ideia do Comitê de Negociação não era nova no Ministério da Saúde, mas só agora foi adotada de forma permanente. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Mais de 900 unidades de insulina glargina já estão no Acre para reforçar o atendimento em pacientes com diabetes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A reportagem de Larissa Costa.
O Acre recebeu nesta semana um novo lote de insulina glargina que será distribuído pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ao todo, chegaram ao estado 913 tubetes do medicamento e 249 canetas reutilizáveis para aplicação. A distribuição faz parte da substituição gradual da insulina NPH por um tratamento mais moderno. Neste primeiro momento, a insulina glargina será destinada a pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e a pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou tipo 2. A glargina é uma insulina de ação prolongada e, na maioria dos casos, necessita de apenas uma aplicação por dia. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é proporcionar um controle mais estável da glicemia, reduzir o risco de episódios de hipoglicemia e facilitar a adesão ao tratamento, diminuindo a quantidade de aplicações diárias. A substituição da insulina NPH será feita de forma gradual e dependerá da avaliação clínica de cada paciente atendido pela rede pública de saúde. Para receber a insulina glargina pelo SUS, é necessário procurar a unidade básica de saúde mais próxima, levando receita médica emitida e carimbada. No caso de crianças e adolescentes, pais responsáveis ou cuidadores também podem solicitar a substituição do medicamento. Antes da mudança, o paciente passará por avaliação de uma equipe multiprofissional que verificará se há indicação para a troca e fornecerá orientações sobre o uso, armazenamento e conservação da insulina. Além dos tubetes do medicamento, os pacientes contemplados receberão uma caneta reutilizável para aplicação com validade de até 3 anos e as agulhas necessárias para o tratamento. Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação. E guia da Agência Nacional de Saúde Suplementar explica como funcionam regras dos planos de saúde. Vamos conferir todos os detalhes com Daniela Longuinho, da Rádio Nacional.
A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, lançou um guia prático para explicar como funcionam as regras quando o beneficiário já possui algum diagnóstico antes de aderir ao plano. Um dos pontos que geram mais dúvidas é a chamada CPT, Cobertura Parcial Temporária. Trata-se de um prazo de até 24 meses, contados a partir da data de adesão ao plano, durante o qual a cobertura fica limitada para determinados procedimentos de alto custo, relacionados somente às doenças e lesões pré-existentes declaradas pelo consumidor. Assim, quando for contratar um plano de saúde, o beneficiário deve preencher a chamada Declaração de Saúde, informando todas as doenças e lesões que sabe que possui. Se preferir, é possível solicitar uma entrevista qualificada para receber orientações no preenchimento da declaração. Segundo Bruno Ipiranga, gerente de manutenção e operação de produto da ANS, existe uma alternativa ao cumprimento do prazo de carência de 24 meses, que pode ser negociado com a operadora. O chamado agravo é um acréscimo temporário de um valor na mensalidade do plano.
A cobertura parcial temporária vale apenas para as doenças e lesões que foram informadas pelo consumidor na declaração de saúde. Alternativamente, a operadora pode oferecer um agravo, que é um valor adicional à mensalidade durante 24 meses.
A ANS esclarece que a operadora poderá suspeitar da existência de uma doença ou lesão pré-existente caso o beneficiário solicite exames ou procedimentos relacionados ao quadro de saúde nos primeiros 24 meses de vigência do plano. Nesses casos, a operadora deverá enviar um comunicado oferecendo a cobertura parcial temporária. Se o beneficiário recusar, a operadora poderá solicitar a abertura de procedimento administrativo na agência. Até o encerramento desse processo, não é permitido negar cobertura assistencial, nem suspender ou rescindir unilateralmente o contrato. Há ainda situações em que a declaração de saúde não deve ser preenchida e, portanto, não cabe imputação de cobertura parcial temporária, como explica Bruno Ipiranga.
Nos casos do recém-nascido, que é incluído no plano dentro dos 30 dias, contratos coletivos empresariais que tenham mais de 30 vidas no contrato, quando a pessoa, consumidor, faz a portabilidade de carências, muda de plano sem carência.
A cartilha Cobertura Parcial Temporária para Doenças e Lesões Pré-existentes está disponível na página da ANS no campo Espaço do Consumidor. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Educação.
Falamos de educação às 17 horas e 25 minutos. Na verdade, olha, a utilidade pública, o Centro de Estudos de Línguas, o CEL, disponibiliza mais de 1.000 vagas para cursos de idiomas totalmente gratuitos. As vagas estão distribuídas entre 12 municípios acrianos. Vamos conferir na reportagem de Jefferson Dourado.
Quem deseja aprender uma nova língua já pode aproveitar uma grande oportunidade. O Centro de Estudo de Línguas, CEL, está com mais de 1.000 vagas gratuitas abertas para cursos de idiomas em 12 municípios do Acre. As vagas são destinadas a pessoas que atendam aos critérios do edital e os cursos serão oferecidos em diferentes unidades do estado, ampliando o acesso ao ensino de idiomas para estudantes e para a comunidade. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, à documentação exigida e aos locais de atendimento, conforme as regras divulgadas pelo Centro de Línguas. A iniciativa busca incentivar o aprendizado de novas línguas, contribuindo para a formação pessoal, acadêmica e profissional dos participantes, além de ampliar as oportunidades no mercado de trabalho. O domínio de outro idioma facilita o acesso ao conhecimento, à cultura e à comunicação com pessoas de diferentes países. Ao todo, as vagas são distribuídas entre unidades localizadas em 12 cidades acrianas. Os cursos são gratuitos e representam uma oportunidade para quem deseja iniciar ou aperfeiçoar os conhecimentos em um novo idioma. As inscrições e todas as informações sobre o processo seletivo, como número de vagas por município, cronograma e requisitos para participação, estão disponíveis no edital publicado pelo Centro de Estudo de Línguas. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Contas.
E vamos para um breve intervalo e, a seguir, centros socioeducativos não terão sessões eleitorais.
E ainda, queimadas no Acre caem e estado se destaca no cenário nacional. Voltamos já.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência. E muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera. É todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
Gente, te faço companhia de segunda a sexta a partir das 8 horas até as 10 da manhã aqui na Difusora. Eu sou Nilda Dantas e quero contar sempre com a sua audiência. Difusora Acreana, 80 anos fazendo história.
Difusora! Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
O café com tri eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa sendo fogo de pressinha, vou coar. É o café com tri que dá gosto de tomar.
Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e sua maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Somos os seus seguidores.
Alô amigos, aqui quem fala é José Wellington. Convido você a ficar comigo todos os finais de semana com o programa Bom Dia Sertanejo, sábado das 4h30 da madrugada até 7 da manhã e domingo das 4 às 5. O programa Bom Dia Sertanejo completa 29 anos em 2026.
E obrigado ao homem do campo.
Eu convido você a comemorar.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. A Assembleia Legislativa aprova medida que garante isenção do pagamento de IPVA para proprietários de veículos no período da Expo Acre. A reportagem é de Jefferson Dourado.
Uma medida aprovada em sessão extraordinária da Assembleia Legislativa do Acre garante isenção do pagamento do IPVA para proprietários de veículos durante a Expo Acre. A proposta agora segue para a sanção da governadora Maiusa Assis. A iniciativa tem como objetivo facilitar a regularização de veículos e incentivar que os proprietários fiquem em dia com a documentação, aproveitando o período da maior feira de negócios do Acre. Para ter acesso ao benefício, os motoristas devem observar as regras previstas na lei, incluindo os prazos estabelecidos e os critérios para concessão da isenção. A orientação é que os proprietários acompanhem as informações divulgadas pelos órgãos oficiais para saber como solicitar o benefício, caso seja necessário. A medida faz parte das ações anunciadas para a Expo Acre 2026 e busca oferecer um incentivo financeiro aos contribuintes, além de estimular a circulação de veículos regularizados durante o evento. Os detalhes sobre os procedimentos para a obtenção da isenção, prazos e demais orientações devem ser divulgados pelo governo do Acre e pela Secretaria da Fazenda após a sanção da lei. Jefferson Dourado para o Sistema Público de
Olha, cobranças judiciais de dívidas de até 10 mil reais terão novas regras. Medida busca reduzir o número de ações e desafogar o judiciário. A reportagem com Antônio Neves.
As cobranças judiciais de dívidas de até 10 mil reais feitas por instituições financeiras passam a seguir novas regras em todo o país, conforme resolução do Conselho Nacional de Justiça. Processos poderão ser extintos quando o devedor não for localizado e não houver bens para penhora. A medida busca reduzir o número de ações sem perspectiva de recuperação de crédito e desafogar o judiciário. A norma também incentiva a conciliação entre bancos e devedores antes da abertura de novos processos. Além disso, as ações de execução poderão informar o CPF ou CNPJ do devedor sob pena de indeferimento. As novas regras valem para cobranças como cartão de crédito, cheque especial e outros títulos extrajudiciais.
Antônio Neves, da Rádio Unitins FM de Palmas, Tocantins, para a Rádio Nacional de Brasília.
E centros socioeducativos não terão sessões eleitorais. Jonathan Costa nos conta quais os motivos que levou o Tribunal Eleitoral a tomar essa decisão.
A Justiça Eleitoral decidiu não instalar sessões eleitorais especiais nos centros socioeducativos, localizados na área de abrangência da primeira zona eleitoral de Rio Branco, para as eleições gerais de 2026. A decisão foi assinada pelo juiz eleitoral Fábio Alexandre Costa de Farias e publicada nesta quarta-feira, 22, no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o TRE Acre. O procedimento administrativo foi instaurado para analisar a viabilidade da criação de sessões eleitorais destinadas a assegurar o direito de voto aos adolescentes internados e, em tese, aos presos provisórios, conforme prevê a Resolução número 23.751 de 2026 do TSE. No entanto, a análise realizada pelo magistrado concentrou-se nas unidades socioeducativas da capital. A decisão ressalta ainda que a organização das eleições exige planejamento prévio, incluindo definição de locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, convocação e treinamento de mesários, logística de transporte dos equipamentos e coordenação das equipes de segurança. Na avaliação do juiz, esse planejamento depende de um contingente minimamente estável de eleitores, situação que não foi verificada nas unidades analisadas. Na decisão, Fábio Alexandre Costa de Farias também observou que os centros socioeducativos da capital já não funcionaram como locais de votação nas eleições de 2016, 2018, 2020, 2022 e 2024, em razão dos custos operacionais, da logística necessária e das questões de segurança para atender um número reduzido de eleitores. O magistrado determinou a não instalação de sessões eleitorais nos centros socioeducativos do Acre, Aquiri e Santa Juliana, embora o dispositivo da decisão também faça referência a outros centros socioeducativos, unidades de internação e estabelecimentos penais eventualmente vinculados à primeira zona eleitoral. A fundamentação apresentada no processo limita-se à análise das unidades socioeducativas da capital. A decisão será comunicada ao Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, o ISE, e o procedimento administrativo será posteriormente arquivado. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Olha, atenção, a Caixa paga Bolsa Família de julho a beneficiários com NIS de final 4. A reportagem de Thaís Carolina.
A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família para beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, de final 4. Neste mês, o valor médio do benefício é de R$ 679,19. O programa garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família e inclui adicionais para públicos específicos. As mães de bebês de até 6 meses recebem 6 parcelas de R$ 50 por meio do benefício variável familiar Nutris. Também há um adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos, além de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Em julho, moradores de 175 municípios de 6 estados tiveram pagamento antecipado por causa de situações de emergência ou calamidade pública. Os beneficiários podem consultar as datas de pagamento, o valor recebido e a composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Meio ambiente.
E queimadas no Acre caem e estado se destaca no cenário nacional. As informações com Jefferson Dourado.
Acre está entre os estados brasileiros que mais reduziram a área atingida por queimadas em 2025. De acordo com os dados do Mapa Biomas, o estado registrou a quarta maior queda do país em comparação com a média histórica dos últimos 40 anos. O resultado mostra um avanço importante no combate ao fogo. A redução acompanha uma tendência nacional. Em todo o Brasil, a área queimada ficou 31% abaixo da média histórica. A Amazônia também apresentou um desempenho positivo, com o menor índice de áreas queimadas dos últimos 41 anos. Apesar da boa notícia, especialistas alertam que o período mais crítico da estiagem ainda está começando. Com o tempo seco e a baixa umidade do ar, o risco de incêndios florestais continua elevado, principalmente nos próximos meses. Por isso, órgãos ambientais reforçam a importância da prevenção. A orientação é evitar queimadas para limpeza de terrenos, denunciar focos de incêndio e seguir as recomendações das autoridades. Os dados mostram que o trabalho de fiscalização e prevenção tem apresentado resultados positivos, mas o desafio continua. A participação da população é fundamental para proteger a floresta, preservar o meio ambiente e reduzir os impactos das queimadas no Acre. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, eventos extremos causaram quase 5 mil mortes no Brasil, mostra um estudo. 90% das cidades já tiveram algum desastre relacionado à água. Vamos conferir com Pedro Lacerda.
Um estudo do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, da USP, a Universidade de São Paulo, e do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que 9 em cada 10 municípios brasileiros já sofreram algum desastre relacionado à água nos últimos 35 anos, entre inundações, deslizamentos, tempestades e secas. Nesse período, eventos extremos causaram quase 5 mil mortes e prejuízos de US$123 bilhões à economia do país, segundo os pesquisadores. As inundações foram o desastre mais recorrente, com 45% dos registros. Já as secas, apesar de corresponderem por apenas 6% dos casos, concentraram 35% das mortes. O Nordeste é a região com mais municípios atingidos, 1.765, seguido por Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O Sudeste registrou o maior número de mortes por enchentes, o Sul o maior número de mortes por tempestades e o Nordeste o maior prejuízo econômico por secas prolongadas. Segundo os pesquisadores, além do clima extremo, a falta de preparo e de estrutura também explica o tamanho do impacto. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Segurança.
Site da Secretaria de Estado da Mulher foi invadido por hacker. Jonathan Costa traz mais detalhes sobre esta ação criminosa.
O portal oficial da Secretaria de Estado da Mulher do Acre, a Ser Mulher, foi invadido por hackers. Durante o ataque cibernético, a página institucional foi retirada do ar e substituída por uma tela assinada pelo grupo BL33DR00TRJ, que publicou mensagens de ameaça, ataques políticos e afirmações de que teria acesso a informações sigilosas. Ao acessar o endereço eletrônico da secretaria, os usuários encontraram a mensagem Hacker by BL33DR00TRJ, acompanhada de um texto em que os invasores classificam a ação como um aviso de guerra. O grupo também escreveu, abre aspas, "Nós temos os dados que o STF e a mídia Globo escondem", além de afirmar que não temos medo da federação nem do STF, nem da Polícia Federal, nem de ninguém, fecha aspas. Até o momento, não há informações oficiais sobre a dimensão do ataque, nem confirmação de que dados da Secretaria da Mulher tenham sido acessados, copiados ou comprometidos durante a invasão. O órgão também não informou quanto tempo o portal permaneceu indisponível. A Secretaria de Estado da Mulher ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, nem detalhou as medidas adotadas para restaurar o funcionamento do site e reforçar a segurança de seus sistemas. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a autoria da invasão, identificar os responsáveis pelo ataque hacker e verificar se houve acesso indevido ou vazamento de informações pertencentes ao órgão estadual. Jonathan Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E vamos para mais um intervalo, e você confere a seguir. Usina de Artes João Donato recebe oficina gratuita de dança contemporânea em Rio Branco.
E ainda, Festival de Cultura reúne comunidade em Tarauacá. Voltamos já.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na ótica